Felizmente ou infelizmente, o principal papel do movimento sindical não vai ser aqui na tribuna. Não será aqui na tribuna. Mesmo vindo aí as reformas políticas, com outras formas de financiamento das eleições. Vimos aqui falar que 11 bilhões foi efetivamente o repassado do Sistema S 2010, efetivamente. Ele demonstra por que a capacidade das pessoas terem mais representantes nesta casa. E é muito importante, quando se vê falar que o movimento sindical tem que ter contribuição compulsória e o governo, cada vez mais, se apoderando das contribuições. O Sistema S, os empresários, todas as suas organizações, instituto, se apoderam de um dinheiro que vai diretamente descontado na folha. A contribuição é compulsória, a CID é compulsória. E nós vemos nos jornais de todos os países a situação das estradas, sem ver a crise que nós estamos vendo, né? E que não é o governo. Esse é o problema da privatização do Estado. Nosso Estado está privatizado. Então, por mais que você tenha um governo bem intencionado, com setores dele querendo avançar, nós vamos debater o problema da privatização do Estado. Então, ou seja, entra todo o empresariado para dentro do Estado e eles definem o que vão fazer. Então, a discussão que nós vamos fazer, ela está sendo elevada e foi elevada a um problema de direitos humanos. Por isso, a importância, mais do que os dados técnicos, do que todos os dados científicos apresentados pelo senador Paulo Paim nessa casa e nessa comissão, eu acredito que o que pode e deve repercutir mais e deve chamar a atenção da sociedade organizada é a questão dos direitos humanos. A relação de emprego, a relação social de qualidade de vida que está se dando no nosso país hoje é um problema de direitos humanos. As pessoas que estão empregadas trabalham jornadas excessivas e estressantes. Hoje, o nível de investimento em tecnologia, automação, ele se dá muito maior do que o investimento na vida, no ser humano, nas condições de vida, que é a saúde, a educação, a qualidade de que é o lazer, que é o tempo em que o ser humano precisa, pelo menos, para reproduzir. Para reproduzir. Hoje, uma máquina, e aí não são dados nossos, dados da CNI, dados da CNT. Hoje, as máquinas têm um custo de manutenção 30 vezes mais elevado do que a manutenção de um cidadão. Um computador gasta mais para manutenção do que quem trabalha com ele, que ganha 600, 700 reais em média no país. Então, a redução da jornada, ela é um problema de direitos humanos, é um problema que nós temos que perseguir de forma ideológica mesmo, ou seja, de preservação do ser humano enquanto agente social civilizado, não enquanto animal, como quer nos tratar, fechando cada vez mais os guetos, as favelas, as periferias, excluindo essas pessoas e maquiando o que essas pessoas e que o cidadão faz, né? Só consegue enxergar isso quando a grande mídia faz, quando ele consegue pular as favelas, o muro das favelas para os grandes centros. Agora, como agora nós estamos vendo os grandes centros, os assaltos, as trombadinhas, os meios de sobrevivência, aí é preciso ver. Então não vamos ter cadeia, não vamos ter nada se não investirmos na educação. E para investir na educação, em mais emprego, é preciso ter também qualidade de vida. E qualidade de vida é redução de jornada. Do ponto de vista da compreensão pela desoneração da folha, é um problema disso que foi colocado pelo senador Paim, pelo Tadeu, pelo Lourenço, e que nós vamos abordar sempre. Vamos saber o seguinte, nós estamos discutindo encargos, o salário. O que é salário e o que são encargos? Então, nosso problema de salário, nós estamos a nossa participação na renda brasileira do salário já chegou ao patamar mínimo. Então, se pegarmos o que o salário médio hoje representa, em termos da renda nacional, né, ele está abaixo de vários índices. Agora, os encargos, que são os encargos? Aí é preciso ter um debate grande. Os empresários acham que tem que desonerar a Previdência e tirar de logo dali. Nós achamos que não, porque alguma pouca das coisas que estamos segurando para a sobrevivência é o processo da Previdência. O governo acha que ele tem que tirar também dos trabalhadores, achatando a massa salarial, porque a máquina do Estado também precisa funcionar. E nós entendemos que a transferência de renda se dá na produtividade. Aí nós não temos dúvida nenhuma de que O processo da desoneração da folha de pagamento é preciso ver nesses pontos. E aí, o senador Taíde, ele, com a sua habilidade, ele pontuou bem aqui. E nós apoiamos, sem nenhum problema ideológico, partidário. Problema de que é um ponto, um dos caminhos de cortar, entre aspas, na própria carne, porque aí é um debate que vai se dar entre eles, empresários. Agora, o governo precisa entender de que, não tendo qualidade de emprego, não tendo as condições sociais efetivamente, quem paga a conta somos nós através da Previdência. Então é preciso manter esse dinheiro da Previdência. Porque quando o trabalhador se acidenta, quando ele chega num. Que ele se torna incapaz para produzir, ele vem para a mão do governo. Ele vem para aquele que se trata pelo governo. Então, se a gente tira as mínimas condições, nós vamos seguir o caminho inverso que até o próprio Estados Unidos está fazendo agora. É isso? O governo quer se apoderar, pelo menos, dos impostos, para dar conta de atender a sociedade. E a política dos Estados Unidos vai indo na contramão. Nós queremos ir na contramão. Então, é preciso fazer um debate aprofundado sobre esse aspecto. Mas, como os companheiros já falaram sobre esse assunto, nós, enquanto Nova Central, corroborando com a palavra dos companheiros, queremos dizer o seguinte: chamar a atenção dos movimentos sociais organizados, e aí com a vanguarda das centrais sindicais que estão já em ação, ampliar essas ações, porque, no nosso ponto de vista, somente falta agora uma grande mobilização nacional para que a gente faça com que o Congresso Nacional, que o Senado, compreenda que agora é necessário abrir algum lado abrir mão. E nós não temos condições mais de abrir de nada para a desoneração da folha, para a redução da jornada. Esse aí eu acho que é um pouco da nossa opinião, senador Paulo Marinho, agradecer mais uma vez por estar presente aqui nessa audiência.
Muito bem, Hamilton. O Hamilton, que falou pela Nova Central Sindical dos Trabalhadores, representando o presidente Calixto. Então, nós vamos de imediato passar a palavra para o Antônio Lisboa Amâncio do Vale, que é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores e que aqui representa o presidente daquela central, o senhor Arthur Henrique da Silva. Com a palavra, Antônio, 10 minutos + 5 e com a tolerância da mesa, se necessário for.
Bom dia, senador. A CUT agradece pelo convite. Quero cumprimentar também os companheiros aqui da mesa, os presentes, todos os presentes aqui nessa audiência. Eu acho que tem uma coisa, que se é uma coisa que um tema ou dois temas que nós temos total acordo entre o movimento sindical brasileiro, são esses dois temas que o senador nos convida para debater aqui, a questão da redução da jornada e também o debate a respeito da desoneração da folha. Acho que os companheiros já levantaram os pontos aqui nos quais nós temos nos batido, que é a questão da geração de emprego, né? O próprio levantamento feito pelo Diese e já citado aqui há poucos instantes, né? Mostra que é possível gerar em torno de 2.500.000 empregos com redução da jornada de trabalho. Agora, eu queria reforçar também algumas questões já abordadas aqui, o debate ideológico que parte da sociedade brasileira insiste em fazer quando diz que a redução da jornada é, como um deputado já falou, para as pessoas, para o trabalhador ir para o bar beber. Bom, primeiro que ele não tem nenhuma preocupação, ele não tem nenhuma responsabilidade do trabalhador ir para onde ele quiser, né? Ele tem o direito, como cidadão que paga impostos, tem o direito de ir para onde ele quiser. E aí, eu quero abordar essa questão. Quer dizer, a redução da jornada de trabalho, ela, além de gerar mais empregos, e evidentemente que tem que ser empregos de qualidade, como também já foi abordado pelos companheiros, é também para o trabalhador se qualificar, ele ir para o cinema, né? Ele ir para o restaurante. Quer dizer, empresário pode ir para o restaurante e beber o seu uísque e o trabalhador não pode ir tomar uma pinguinha no bar? Se ele quiser tomar, ele pode, da mesma forma que os ricos podem ir nos restaurantes ricos e tomar o seu uísque. Por que não? Né? Mas a redução da jornada é para isso também. É para as pessoas, para o trabalhador se ter tempo para o lazer, para a sua família, para estudar, para se qualificar, né? Então, e eu não quero de forma nenhuma aqui fazer uma mensagem de segundas intenções, mas se nós formos buscar do ponto de vista da história, durante a escravidão, qual era o argumento principal daqueles que eram contra o fim da escravidão? É de que se acabasse com a escravidão, o país ia quebrar, porque não tinha mão de obra. Né? Ou seja, com esse argumento de que não pode diminuir a jornada de trabalho, né? Porque as empresas, enfim, o país vai sofrer, as empresas podem quebrar, então nós estaríamos lá no século, no meio do século, segunda metade do século XIX, né? Depois, já no início do século XX, né, no processo de industrialização brasileira, em São Paulo especialmente, né, no ABC e na capital, nas primeiras manifestações dos trabalhadores, as primeiras greves, era para quê? Era para diminuir a jornada absurda de trabalho de 14, 16 horas diárias. E qual era o argumento daqueles que combatiam a redução e que, inclusive, assassinaram trabalhadores na rua? Botaram a polícia para assassinar trabalhadores na rua. O argumento é de que, né, se diminuísse a jornada de trabalho, o país ia quebrar. Depois, agora, em 88, né, durante a discussão da Constituinte, havia, e o senhor sabe bem disso, havia uma articulação aqui dentro da Constituinte, chamada de Centrão, que disputava essas posições mais avançadas, né, que a nossa Constituição trouxe, né? E com relação à questão da redução da jornada, qual era o argumento? Nós não podemos diminuir a jornada, porque senão isso vai prejudicar a economia. Ou seja, o discurso de hoje de reduzir para 40 horas semanais é o mesmo do século XIX, o mesmo do início do século passado, o mesmo de 1988. Né? E ninguém discute, ou pelo menos boa parte das pessoas não discutem, o que foi colocado aqui agora, que é o aumento da produtividade. Onde é que foi o resultado do aumento da produtividade? Não foi para nós, trabalhadores. E um outro argumento, o uso das novas tecnologias nos faz trabalhar fora do local de trabalho, em boa parte né, do mundo do trabalho. O trabalhador deixa, né, a sua linha de montagem, deixa, enfim, o seu posto de trabalho e vai continuar trabalhando. Por exemplo, eu recebi aqui uns 4 ou 5 telefonemas, pode ter certeza que é trabalho, né? Então, e vai continuar trabalhando fora do ambiente de trabalho. Quer dizer, você aumenta a produtividade por conta do uso das novas tecnologias, o trabalhador é obrigado a trabalhar mais por conta do uso dessas novas tecnologias, mas não pode diminuir a jornada lá no ambiente de trabalho, porque senão o país quebra. O mesmo argumento de que, né, foi utilizado em 88, né, nos anos 10, anos 20, né, no Brasil, e no século XIX, quando se discutia o fim, né, o fim da escravidão no país. Portanto, eu acho que a gente, nosso papel, né, dos aqui movimento sindical e também do senhor, que é um trabalhador que está, né, nessa posição de senador, é fazer esse debate com a sociedade, né? Debater com a sociedade, mostrar, né, que isso, na verdade, é um ganho do ponto de vista econômico para o crescimento do país, mas é um ganho do ponto de vista da vida das pessoas. Afinal de contas, nós trabalhamos é para viver bem. Né? Nós trabalhamos para isso. Né? Então, eu acho que esse debate é fundamental nesse sentido. Eu queria só, estou vendo meu tempo ali, queria apenas citar mais uma questão. Nós todos aqui já devemos ter participado de debates com setores empresariais em que alguns dizem assim: não, tudo bem, nós aceitamos a redução da jornada de trabalho, mas isso tem que ser fruto de acordo ou convenção coletiva. É claro que para os sindicatos aqui, onde nós estamos representando, né, que são sindicatos organizados, são categorias organizadas, são sindicatos fortes, capacidade de mobilização, isso é possível. Mas e quantos trabalhadores nesse país estão sem ainda ter um sindicato capaz de organizá-los, de ter uma central sindical, um sindicato capaz de organizá-los e garantir para eles a conquista. Por isso é que nós lutamos pela redução da jornada de trabalho para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. Nós acabamos de aprovar lá em Genebra, o companheiro Lourenço estava lá, a Convenção 189, que reconhece, regulamenta o trabalho decente para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas. Esse é um exemplo claro de uma profissão, de um ramo do trabalho que existem milhões de pessoas, 7 milhões no Brasil, um pouco mais, e que, em função da inexistência de sindicato organizado, inclusive da capacidade de fiscalização do Estado, as pessoas trabalham, não só 44, 48, 52, 60 horas por semana. Então, a questão da redução da jornada de trabalho na lei é em função disso, de que nós precisamos garantir a todos os trabalhadores e trabalhadoras esse benefício que quero, concluindo, repetir. Não é um problema apenas econômico, é um problema de dar direito de qualidade de vida, direito humano, conforme o companheiro levantou, aos trabalhadores e às trabalhadoras. Queria rapidamente abordar essa questão da desoneração da folha. O que nós achamos é que, primeiro, ninguém é contra desonerar a folha de pagamento, desde que seja para, primeiro, garantir, ou seja, não se coloque nas costas de quem mais precisa os custos dessa desoneração. Em segundo, é preciso que a gente discuta a desoneração da folha de pagamento. A nosso ver, o momento correto é discutir junto com a reforma tributária, que precisa ser feita. Nós, no Brasil, temos a gente ouve diariamente na imprensa, na grande imprensa, os articulistas dos grandes meios de comunicação, da televisão, no rádio e nos jornais, que o Brasil é um país que paga muito imposto, as pessoas pagam muito imposto. E o próprio levantamento feito recentemente mostra que não é isso. Na verdade, nós temos um processo injusto de cobrança dos tributos, onde você ganha pouco, paga muito, e quem ganha muito, paga pouco. Eu costumo usar para os meus alunos, eu sou professor, e digo para eles o seguinte: olha, todo mundo que tem carro paga IPVA. Eu não entendo é porque quem tem iate não paga. Não paga imposto. Quer dizer, o veículo, seja ele novo, velho, mais ou menos, paga imposto. Mas quem tem iate não paga. Quem tem helicóptero, quem anda de helicóptero ao invés de andar de automóvel, pelo que me consta, não paga. Então, quem tem jatinho também não paga. Então, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa. Tem uma situação onde eu, como trabalhador, diretor contratado da empresa X, se fosse, pago o imposto no meu bolerite, no meu contra-cheque, todos os meses. Mas o dono da empresa não paga, porque eles, com o argumento de que a empresa já paga, então o dono não paga. Eu ganho, sei lá, R$3.000 por mês, quem um trabalhador ganha R$3.000 por mês, paga imposto. E o diretor que retira R$100.000 não paga. Tem alguma coisa errada. Então, o que a gente quer, nós não temos problema de discutir a desoneração da folha. Nós queremos discutir a desoneração da folha, como diria um ex-ministro, no bojo da discussão da reforma tributária, para que a gente possa ter, de fato, um imposto progressivo e não regressivo, como é no Brasil. Onde o trabalhador com salário, que ganha salário mínimo, paga um absurdo. Mas quem ganha 50 salários mínimos não paga quase nada. Então, eu quero concluir agradecendo mais uma vez ao senador pela iniciativa. O gabinete do senador é uma espécie de porto seguro nosso aqui no Senado e do movimento sindical aqui no Senado, e toda vez que o senador convida as centrais sindicais para discutir essas coisas, nós sabemos que que temos que vir, e não só sabemos que temos na pessoa do senador e do seu gabinete, sua equipe, como disse, um porto seguro na luta dos trabalhadores aqui no Senado. Muito obrigado.
Cumprimento o professor Antônio Lisboa, Amância do Vale, que é da executiva da CUT, que representou o Arthur Henrique aqui, e com muita tranquilidade fez aqui a defesa dos seus pontos de vista, e pelo que percebi é uma concordância aqui de toda a mesa. Então, nesse momento eu passo a palavra para o Luiz Gonzaga de Negreiro, representando aqui o Bigaci Dante de Oliveira, que é o presidente da CGTB.
Antônio Neto.
Aqui estava o Bigassi. E deixei para o final o alvo do Salon de France, que vai falar pela Anfip, é o presidente da Anfip, que vai entrar mais nesses detalhes aí das preocupações que todos nós estamos tendo sobre a arrecadação, inclusive, pelo que já participei, inclusive, de uma audiência onde o Álvaro presidiu, mostrando toda a preocupação da Anfip sobre essa história das desoneração, principalmente da folha de pagamento, em relação à Seguridade Social. Mas agora fala o Luiz Gonzaga, representando aqui o Antônio Neto.
Muito bem.